É certo que nós vivemos uma grande crise dentro da sociedade e principalmente dentro do cristianismo. Existe saída para essa crise? Há uma proposta bem interessante de Rod Dreher, que eu vou falar sobre ela daqui a 10 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, comente e compartilhe entre os seus amigos. Eu volto em 10 segundos. O livro é esse aqui, A Opção Beneditina, uma estratégia para cristãos no mundo pós-cristão. Bom, esse livro eu tenho desde 2023, agosto, se eu não me engano, eu tenho a data aqui, 15 de agosto de 2023, que eu comprei esse livro, ele chegou aqui. E aí o livro fica aí, esperando ser lido. Eu não tinha nenhuma informação sobre o autor, não busquei ler muito, o título me atraiu, A Opção Beneditina, o título me atraiu. E aí eu fui ler o livro, claro, agora, recentemente. E aí já fiquei meio assim, já me deu uma preguiça quando logo no começo eu vi que o autor já se declarando, eu sou conservador, não sei o quê. Eu tenho uma ojeriza, assim, quando alguém chega com esse discurso que eu sou conservador, isso me dá uma ojeriza, porque eu sempre tenho a ideia de alguém que está querendo emperrar as coisas, que querem caminhar, seguir em frente, porque a história tem seu curso, o mundo caminha para o seu fim e não há como a gente deter, a gente parar. Então eu fui ler o livro com certo preconceito, confesso para você. Mas eu me surpreendi com a proposta de Rod Dreher. Eu me surpreendi com a proposta dele, é bem interessante. Ele era católico romano e, por discordância a respeito de caminhos que a igreja tem tomado nos últimos anos, ele rompeu com o catolicismo romano e foi para a igreja ortodoxa, ou seja, deixa o catolicismo romano ocidental para o catolicismo ortodoxo oriental. E aí a caminhada dele, então, é dentro da igreja ortodoxa. O que é que Rod Dreher percebeu e que nós percebemos? Nós estamos vivendo uma crise muito grande aqui no Ocidente e o cristianismo está no epicentro dessa crise, sofrendo com tudo isso e sem saber muito bem o que fazer. Nós não sabemos muito bem que caminho tomar, como resolver, como sair dessas questões que estamos vivendo nesse período pós-cristão ou pós-verdade, como a gente tem falado. Estudando então a história, o que é que ele percebe, e essa é a sugestão dele, que é o título do livro, que é sua tese, A Opção Beneditina. São Bento, ou Bento de Nórcia, viveu no século IV, V, porque ele atravessa, né, de um século para o outro, e a Europa estava numa crise muito grande, principalmente a Itália, uma crise moral, política, a própria igreja numa crise muito grande, o clero com problemas seríssimos. São Bento, então, se recolhe, larga a família, ele era de uma família muito bem de vida, vai inicialmente para a região de Subiaco, onde ali fica um período sozinho como eremita, e depois então ele começa a juntar um grupo e formar o primeiro mosteiro beneditino aqui do Ocidente. Você já tinha experiência monástica no Oriente, os padres do deserto e outras experiências na igreja oriental com monges. No Ocidente não, é São Bento que começa. Então, o que é que ele percebe? Que não tinha jeito, que se ele pensasse em evangelizar aquela Europa perdida, viver em sociedade, tudo ia acabar sucumbindo. Então, a ideia dele foi se recolher, foi sair. Não era uma fuga mundis, propriamente, mas romper com tudo aquilo, inclusive com a própria ideia prevalecente de igreja naquele momento. E aí cria-se uma regra, essa regra, embora isso não esteja explícito, mas ela está organizada em torno do ora et labore, ou seja, orar, e trabalhar. O monge então tinha que orar e trabalhar, tinha que viver do próprio sustento, romper com a sociedade. Os monges beneditinos fazem 4 votos: pobreza, obediência, castidade e um voto de permanência no mosteiro. Ninguém sai daquele mosteiro. Geralmente nos mosteiros tem um monge, nos masculinos e nos femininos uma monja, que tem autorização de sair para fazer compra, o serviço externo. Fora isso, não, é clausura, ninguém entra, ninguém sai. Essa é a ideia. Bom, inspirado então na ideia beneditina, na ideia de São Bento, é que Rod Dreher faz uma análise da sociedade contemporânea. Eu até acho que o diagnóstico que ele faz dá umas vaciladas, como todo bom norte-americano, né, estadunidense. Então ele erra um pouco ali no diagnóstico. Eu acho que algumas questões que ele diagnostica da sociedade ocidental, ele erra um pouco, né? Mas enfim, eu penso que o remédio é bom, embora mesmo assim esse remédio precise ser muito bem estruturado. Então a ideia dele, ele começa sobre os problemas onde ele morava nos Estados Unidos, que teve muita chuva, deu muito problema, enfim, ele começa a partir daí falando daquele dilúvio, digamos assim, que houve e como as pessoas reagiram em solidariedade àquela situação catastrófica. Então ele viu assim, não, nem tudo está perdido ainda. Depois as raízes da crise, ou seja, aqui que eu acho que a análise dele poderia ter uns vícios que são muito próprios, né, da visão estadunidense da história, da vida. As raízes da crise, uma vida de regra, uma nova política cristã. Então é interessante porque ele não está nessa linha, por exemplo, que hoje prevalece no mundo cristão da teologia do domínio, que é a ocupação dos espaços públicos, dos espaços do poder. É isso que nós estamos vendo aqui no Brasil, por exemplo, com algumas referências evangélicas, como o pastor Silas Malafaia. Ele é um dos adeptos hoje da teologia do domínio, ou seja, acha que tem que ocupar espaço político de fato, de direito. Não necessariamente ele ocupando o espaço, mas esse espaço perto da política. Por isso, a proximidade dele tão grande do ex-presidente da República aqui do Brasil, por causa dessa ideia de teologia do domínio. Para transformar a sociedade, eu tenho que estar perto do poder, envolvido com o poder. Isso é a teologia do domínio, grosso modo. O caminho de Rodré é outro, é romper com tudo isso, porque ele acha que não tem jeito, não tem solução, e formar comunidades cristãs. Interessante é porque a proposta dele é que essas comunidades sejam interdenominacionais, com protestantes de várias linhas, católicos romanos, ortodoxos. Ele não propõe, não é nada ecumênico, esquece ecumenismo, ele não está tratando disso. Ele diz o seguinte: as questões doutrinárias não devem entrar na pauta de discussão, mas sim outras questões que nós estamos vivendo hoje e que são muito sérias e que precisam ser enfrentadas pelos cristãos que têm pontos em comum. E, claro, esses pontos em comuns são aqueles pontos da tradição, do conservadorismo cristão. E aqui esse conservadorismo sem nenhum tipo de ranço, né? Bom, uma igreja que não se vende, questão do papel da igreja, porque na análise dele, nesse ponto, eu penso que ele está corretíssimo. A igreja, em vez de servir como um farol, ela foi assimilada por esses valores da sociedade, e muitas pautas que estão aí na discussão política hoje entraram na igreja e são pautas da igreja, inclusive. Então ele diz, a igreja assimilou, então o risco de assimilação é muito grande. Para não assimilar, o que é que tem que fazer? Aí ele vai buscar o exemplo de judeus ortodoxos que conseguem viver o judaísmo ortodoxo, ainda que dentro de Nova York ou Londres, ou seja lá onde for, rompido com a sociedade. E aí esse rompimento, ele vai propor, por exemplo, que as empresas de cristãos tenham o máximo possível de cristãos dentro da empresa. Ele vai propor o ensino, em algumas situações, em casa, ou seja, homeschool, tira seu filho da escola, porque a escola pública e mesmo privada é um ambiente hostil, um ambiente muito difícil, um ambiente muito complicado. O seu filho vai ser infectado por tudo isso, então tira. Ou, nos Estados Unidos, a legislação é mais frouxa, folgada do que aqui, e escolas cristãs. Ele propõe, né, juntar ali um grupo num bairro de cristãos, sejam católicos romanos, protestantes ou ortodoxos, tirar uma linha comum para a escola e criar uma escola de perfil estritamente cristã. Aqui isso não é possível, né, porque o Estado brasileiro, a educação não é como nos Estados Unidos. Aqui não teria, mesmo uma escola cristã, digamos assim, como a Igreja Presbiteriana tem escola, os jesuítas, aqui mesmo em Paracatu os carmelitas têm uma escola, lá em Caicó a diocese tem uma escola, mas não são escolas confessionais no sentido estrito do termo, a gente sabe disso. Não pode ser, né? No caso dos Estados Unidos isso é possível. E aí ele propõe a criação dessas escolas para que os cristãos tirem os seus filhos desses ambientes hostis e coloquem dentro de um ambiente onde eles estejam protegidos para salvaguardar esses valores cristãos. Ele trata muito sobre a questão também de Eros e a nova contracultura, ou seja, a questão sensual, da sensualidade, a questão da contracultura que nós devemos buscar e ter consciência que vivemos uma contracultura, nós cristãos, né? Ele se refere. Então, é muito interessante. Ele debate, já no fim do livro, uma questão muito séria, que é o uso da internet, principalmente por crianças. Ele diz o seguinte: pai nenhum, em sã consciência, coloca o filho dentro de uma sala cheia de filmes eróticos, de vídeos eróticos. Nenhum pai faria isso. No entanto, os pais, desde muito cedo, já entregam aos seus filhos um smartphone, onde, através desse smartphone, eles têm contato com todo um mundo, inclusive de conteúdo erótico, que é proibido para criança, mas que os pais não regulam, não tem como regular, digamos assim, e aí corre livremente. Ele alerta os pais a respeito do uso do celular pelos filhos, do smartphone pelos filhos. Lembra uma situação interessante aqui de uma mãe que tirou o filho da escola pública, isso nos Estados Unidos, porque descobriu que ele estava vendo filmes, conteúdo de cunho sexual com um colega ou mais de um colega, uma coisa assim. E que ela não dava, o filho não levava smartphone para a escola. A escola proibia o uso do smartphone no momento das aulas, mas no intervalo, por exemplo, os alunos tinham acesso ao smartphone. E aí, alguns aproveitavam para olhar conteúdo erótico, né? Inclusive proibidos, né? E aí ela viu que a escola não tinha nem força de fazer muita coisa para impedir o uso. E aí o que ela fez? Tirou o filho da escola, e aí ela mesma, inicialmente, ela e o esposo foram ensinar o filho, aplicaram então o princípio da homeschool, ensinar em casa mesmo aos filhos. Bom, tudo isso é uma crise muito grande. Rod Dreher analisou toda essa situação. Termina que o fato dele de se identificar como conservador, aquilo que do início, para mim, eu, né, fiquei assim com... Sabe quando você tem aquele ranço, né? Foi tão bom, foi muito bom debater com alguém que pensa diferente de mim em muitos aspectos e que me acrescentou demais. Aliás, algumas questões, em princípios gerais, eu fecho com ele. Muita coisa aqui, sei lá, pelo menos 80% do conteúdo e das ideias dele, eu estou fechado com ele, porque eu penso que os desafios são sérios e precisam ser enfrentados. Não sei se a opção beneditina é eficaz no sentido da gente pôr em prática, conseguir pôr em prática, mas essa luta com a sociedade, com essas pautas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, no Supremo, né, ou seja, onde for, na verdade nós fomos derrotados, o cristianismo foi derrotado, nós fomos vencidos por esses grupos. E aí, qual é a solução dele quando ele propõe a opção beneditina? Ele diz o seguinte: olha, nós precisamos salvar essa geração. É sabido que quem assegurou todo o patrimônio intelectual, artístico e na literatura da Europa foram os beneditinos, foram os monges, não há dúvida nenhuma. Porque, principalmente quando houve as invasões bárbaras, muito do acervo cultural da Europa foi destruído e o que ficou guardado foi o que estava dentro dos mosteiros, que estavam em regiões rurais, distantes daquelas invasões, e salvaguardaram a cultura para quando a Europa voltasse à normalidade, quando volta lá na frente, o patrimônio cultural então estava salvaguardado. Essa é a ideia central dele. Ele diz o seguinte: olha, nós perdemos essa guerra. Se nós formos para o campo de batalha discutir com esses grupos e essas pautas que dominam o discurso político, nós vamos assimilar tudo isso e vamos sucumbir. A salvação é nos reunir em torno da opção beneditina, ou seja, de formar grupo, seja rua, bairro, cidade, não romper completamente com o mundo, mas ficar ali para preservar esses valores cristãos, esses valores bíblicos, esperar essa turbulência passar, porque aí quando essa turbulência passar, lá na frente esse patrimônio terá sido salvaguardado, assim como foi pelos mosteiros na Europa, tanto tempo depois que São Bento começa o seu movimento que vai se desenvolvendo. Essa é a tese dele. Eu gostei do livro. Realmente, inicialmente, eu fico com aquele preconceito besta, porque todo preconceito é besta, e, não, eu vou ler esse cara, eu quero saber o que é que ele pensa, eu quero saber o que é que ele propõe. E a proposta dele é, de fato, muito interessante. Então, se você pensa que nós estamos, de fato, vivendo numa dificuldade muito grande diante dos desafios da sociedade contemporânea, eu sugiro a opção beneditina de Rod Dreher, uma estratégia para cristãos no mundo pós-cristão. Tá bom? Bom, se você ficou até agora, eu vou pedir de novo, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha e vamos que vamos. Depois eu trago mais conteúdo, sempre trago. Tchau, tchau.